Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria, nesta final de sessão, tratar aqui sobre o tema do salário mínimo. Hoje, o ministro Guido Mantega esteve na Câmara dos Deputados e eu tive o privilégio de, por algum tempo, acompanhar a exposição. E não poderia deixar hoje aqui, primeiro, de externar os meus cumprimentos à equipe do governo, de não só, eu sei que está muito em voga, muito na discussão da fixação do salário mínimo em R$ 545,00, mas eu acho que o ponto principal da mensagem é o artigo 2º, em que a presidente Dilma coloca ali a previsão do reajuste do salário mínimo para 2012 até 2015. Ou seja, com base no mesmo acordo que fez o presidente Lula ali no início do seu segundo mandato, que permitiu uma política de reajuste com base na inflação e no PIB, considerando o PIB de 2 anos antes, garantir um crescimento do salário mínimo até que possamos atingir aquilo que o Brasil quer chegar, o salário mínimo adequado para um país desenvolvido. E, certamente, esse resultado tem dado certo. Sabemos que a votação do projeto que fixa o salário mínimo em 545 é o principal assunto na pauta do Legislativo esta semana e, creio, ainda até a próxima semana. Felizmente, esse é um assunto que não é discutido somente aqui no Congresso. Essa é uma discussão que envolve todo o Brasil. Para discutir o mínimo, não podemos falar apenas de números. Estamos tratando da vida de milhões de brasileiros e brasileiras que nos últimos 8 anos tiveram um ganho real significativo, quando comparamos a valorização do mínimo do governo Lula à praticada em governos anteriores. O Brasil é apontado no cenário mundial como um país que tem conseguido apresentar crescimento econômico com distribuição de renda e a política estabelecida para o salário mínimo é um dos pilares desse avanço. Na tarde de hoje, a Câmara dos Deputados discutiu, como disse, o projeto com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, do plenário da Casa. Amanhã, quarta-feira, provavelmente esse projeto será votado. Provavelmente, na próxima semana, será a vez de o Senado Federal examinar o projeto encaminhado pela nossa presidente Dilma Rousseff para o Congresso. Projeto esse que também, e é isso que eu quero aqui é reafirmar, estabelece a política de valorização do mínimo no período de 2012 e 2015. Nós, senhor presidente, senadores, senadores e deputados, temos a responsabilidade de possibilitar a manutenção dessa política de longo prazo, política de valorização permanente e planejada de salário mínimo. Temos a responsabilidade de defender a continuação do ganho real, fruto de acordo, inclusive, com algumas das centrais representativas dos trabalhadores, que também tiveram essa visão de longo prazo. Em 2009, foi de 7,2% de ganho real e 5,3% em 2010, também de ganho real sobre o salário mínimo. O Brasil, senhor presidente, é um dos poucos países do mundo com uma política estrutural de valorização do salário mínimo. Nenhum país desenvolvido, ouça o que eu estou dizendo, nenhum país desenvolvido adotou nesta década uma política tão consistente de valorização como o nosso. Vejamos o caso dos Estados Unidos. Até a era do governo do presidente Reagan, o mínimo americano ficou 15 anos congelado. Quando o presidente Bill Clinton assumiu a Casa Branca, o salário mínimo foi reajustado uma única vez. Agora, no governo do presidente Barack Obama, a mesma coisa, o mínimo estadunidense só sofreu um reajuste. O crescimento real do salário mínimo no Brasil, entre 1995 e 2002, atingiu uma média de período de 44,7%. sendo que entre os anos de 2003 e 2010, essa média foi de 57,3%. Nosso país tem um projeto sério de desenvolvimento e erradicação da pobreza. Por isso, é tão importante o crescimento sustentável no âmbito social e econômico. A valorização real do salário mínimo, política fortemente implementada nos últimos 8 anos, é um mecanismo de redução de desigualdade. Mecanismo que ajuda a tirar da miséria e da pobreza milhões de brasileiros. Durante todo o governo Lula, o mínimo apresentou um crescimento real, já descontada a inflação, de quase 60%. Cerca de 6% ao ano, repito, de ganho real. Boa parte desse aumento é resultado da negociação que foi feita entre Executivo, Congresso e as principais centrais sindicais brasileiras. Segundo o acordo fechado em 2007, a cada ano o salário mínimo é reajustado pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, dos últimos 12 meses, para corrigir as perdas inflacionárias, recebendo um adicional correspondente ao crescimento da economia de 2 anos atrás. Temos de lembrar, senhor presidente, que esse foi o acordo firmado entre o governo e as centrais sindicais. O acordo vigorou durante todo o governo Lula. 2011 seria o último ano de reajuste feito ainda na prevalência desse acordo. Quis a presidente Dilma incluir já no seu projeto a renovação, não é, daquilo que foi acordado. E incluiu no artigo 2º, não é, desse mesmo projeto a política a ser seguida de 2012 até 2015. Aprovadas as diretrizes a serem seguidas de 2012 a 2015, será possível tanto ao setor público quanto ao setor privado, e é bom reafirmar, interessa o salário mínimo não só a quem atua no setor público, mas também ao setor privado, fazer um planejamento baseado no valor que o mínimo atingirá a cada ano. Assim, pequenos municípios que têm receitas limitadas ou dependem do fundo de participação dos municípios, assim como pequenos empresários, comerciantes ou assalariados que também têm contratos com base no salário mínimo, estarão aptos a planejarem o futuro baseados na política de longo prazo do governo de valorização do salário mínimo. O projeto enviado pela Presidência da República a ser apreciado na Câmara e posteriormente nesta Casa prevê que entre as diretrizes para a política de valorização do salário mínimo continua estabelecido que os reajustes corresponderão à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor acumulada nos últimos 12 meses anteriores ao reajuste, mais o percentual equivalente à taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto do Brasil de 2 anos antes. Ou seja, ter segurança que vai ter o índice já calculado, levar em conta o crescimento da economia e, com isso, permitir o planejamento tanto do setor público como do setor privado. Por isso é tão importante, senhoras e senhores, que nos escutam, que seja mantido o acordo já firmado e que aprovemos o mínimo de 545. Afinal, as regras para o reajuste nos próximos anos seguem essa política de ganhos reais. Isso representa não só cumprir acordo, como seguir dando ganhos reais à classe trabalhadora. Para 2012, para citar um exemplo do que isso representa, é previsto, além da variação do INPC de 2011, o percentual do crescimento do PIB de 2010. Assim, o valor do salário mínimo subirá de 545, que deveremos estar apreciando nesta casa, para R$ 616,00 a partir de 1º de janeiro de 2012, independente da situação em 2012, porque é um compromisso de país de uma política estável. Prevendo-se a correção por uma inflação ao redor de 5%, mais a variação do PIB de 2010, que ficou em 7,5%. O mesmo critério se aplica aos anos subsequentes. Cito o exemplo de 2012 para compreender que em 2013, 2014, até o ano de 2015, e espero quem for eleito em 2014 presidenta ou presidente da República do Brasil, poder renovar em 2015 essa política, porque a meta é que possamos chegar, por volta de 2022, o Brasil pagando não aqueles $100, que foi o grande sonho do povo brasileiro, mas algo em torno de $800, mantido uma política estável como hoje, que é o que pagam os países desenvolvidos, não é, como salário mínimo. O mesmo critério se aplica, portanto, aos anos subsequentes. O projeto, totalmente coerente com o plano de ação na política econômica, prevê também a fixação do valor do mínimo a partir do próximo ano por meio de decreto presidencial. O objetivo, com as regras definidas, é evitar que se retome uma discussão a cada ano, que um ano tem aumento, outro ano não tem aumento, como muitas vezes aconteceu na história do nosso país. Como bem frisou o diretor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Saboia, em artigo publicado no jornal O Globo, em 1º de fevereiro deste ano, que recebi gentilmente do senador Eduardo Suplicy uma cópia, e me chamou a atenção o final desse texto que ele escreve: mudar a regra de reajuste do salário mínimo nesse momento é um grande equívoco. Em primeiro lugar, porque é uma boa regra para o país, elevando o piso oficial pago a trabalhadores, aposentados e pensionistas, ano após ano, realimentando a demanda e o crescimento econômico e melhorando a distribuição de renda, sabidamente muito desigual. Em segundo lugar, diz ele, porque a definição de uma regra fixa traz certa estabilidade para a economia, facilitando o processo de formação de expectativa e tomada de decisão dos agentes econômicos e da própria população. Finalmente, a regra não deve ser mudada casuisticamente no meio do jogo, pois essa não é uma boa prática da democracia. Encerra aqui a fala.
Vossa Excelência, me permite uma parte, senador.
Com o maior prazer. Ouço com o maior prazer.
Dizer da felicidade deste pronunciamento de Vossa Excelência nesta noite, não apenas para estes senadores que têm audiência de Vossa Excelência, mas para o país inteiro, que está discutindo, debatendo, dialogando com a sociedade. O governo tem feito isso através dos seus ministérios e da classe política sobre a política de valorização do salário mínimo. E Vossa Excelência dissecou com muita autoridade, até de quem participou e acompanhou estes dois últimos mandatos do presidente Lula, o que foi a sua obsessão como metalúrgico, como trabalhador, de receber o Brasil com menos de $10, menos de $100, com o salário mínimo e elevá-lo à condição de hoje. Esse crescimento foi fruto da estabilidade, foi fruto de uma regra, foi fruto de um entendimento que teve ganhos a cada ano. Efetivamente, pela mesma regra, sobre os mesmos aspectos, este ano, por força da regra, os ganhos não são aqueles que nós esperávamos, aquele que o trabalhador brasileiro merece. Mas nós temos que obedecer um critério, uma regra, e a presidente Dilma está, no começo do seu mandato, tomando posições, firmando conceitos, assumindo responsabilidades e dando ao Brasil a tranquilidade de, a longo prazo, a política do presidente Lula de valorização do salário mínimo continuar no mesmo ritmo ascendente. Vossa Excelência coloca também, como estudioso que fez deste texto que discursa, que no próximo ano já temos uma conta fechada. Já sabemos, a partir de 1º de janeiro, quanto será o nosso salário mínimo. E aí servirá essa política de longo prazo, como disse Vossa Excelência, para todos, para os empresários, para as prefeituras estas, cada vez mais angustiadas e asfixiadas por essa política que, muitas vezes, para o prefeito do interior, lá do Piauí ou da Paraíba, tem sido uma dor de cabeça acompanhar esta política de valorização, né? Mas efetivamente é o compromisso social que o governo da aliança que nós pertencemos, PMDB, PT, PT-PMDB, no caso PMDB, partido que eu represento, abraçou como uma causa de luta. Por isso, feito esse modesto à parte, eu me congratulo com Vossa Excelência, dizendo que nós, na próxima semana, teremos a oportunidade de cada um de nós ter o seu posicionamento. Queira Deus que possa, inclusive, a Câmara aperfeiçoar o projeto, mas mantendo pilares fundamentais que foram plantados e erguidos pelo presidente Lula neste país.
Eu agradeço a Vossa Excelência e me permita dizer que, ao aprovar um salário mínimo, nós estamos falando de uma política nacional. E, de forma sábia, por aprovação desse Congresso também, é permitido o salário regional. O salário regional. Por quê? Porque tem estados como Piauí, como a Paraíba, Alagoas, o Acre, enfim, onde a situação da economia é uma situação de crescimento, e comemora o crescimento de todas as regiões do Brasil, mas o país ainda é desigual. Há alguns estados com melhores condições. Nesses dias eu vi, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin, a quem eu respeito, convivi com ele como governador do estado de São Paulo, colocando São Paulo pagando 600, 610, 620. Para o peso de São Paulo na economia, eu acho até que como salário regional poderia até ser mais. Agora, essa não é a realidade de Emas, na Paraíba, por exemplo, uma cidade no sertão paraibano, ou Morro Cabeça no Tempo, lá no estado do Piauí, ou Cajueiro da Praia, ou seja, ou cidades outras espalhadas pelo nosso país. Devo dizer a Vossa Excelência e aos que estão presentes nessa casa e ao povo do Brasil, que o que nós estamos tratando aqui é de uma política de desenvolvimento. Repito, ao atingir um patamar que queremos fazer no longo prazo, com crescimento real, ano a ano, que possa estar combinado com o crescimento da economia, atingindo, por exemplo, um patamar na casa de $800, senador Suplicy, nós teremos, basta que uma família tenha alguém recebendo um salário mínimo para essa família, pela média do tamanho da família brasileira, já não ter nenhum miserável, já não ter nenhum na pobreza. Então, o salário mínimo com esse impacto, se somando a outras políticas, como o crescimento dos outros salários, não apenas o salário mínimo, e, ao mesmo tempo, com incentivo ao empreendedorismo. Ouço, Vossa Excelência, senador Suplicy, com o maior prazer.
Senador Wellington Dias, Vossa Excelência, na sua argumentação, citou o artigo do professor João Saboia, e eu quero aqui dar o meu testemunho pessoal. O professor João Saboia é um dos mais sérios economistas deste país, professor emérito da Faculdade de Economia da Universidade do Rio de Janeiro, e tem sido, ao longo destes anos, um dos que mais tem se dedicado aos estudos sobre a erradicação da pobreza, a melhoria da distribuição da renda, aos diversos instrumentos para combater a pobreza, inclusive o salário mínimo. Portanto, eu quero referendar que a opinião expressa por ele, na minha avaliação, tem bastante fundamento. É uma recomendação que aqui foi citada por Vossa Excelência, que por nós deve ser considerada seriamente. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência e, como também um senador que dedica a sua vida às condições da erradicação da pobreza, e agradeço, inclusive, pela possibilidade que me deu. Teria me passado desapercebido esse artigo, uma cópia dele. Que eu acho que o que é mais importante na reflexão que ele faz é a estabilidade que é dada por uma política de longo prazo, uma política pensada não apenas para um governo, mas pensada para o longo prazo, independente de quem venha a governar, dizendo que vamos estar juntos trabalhando, travando esse debate, mas eu creio que com a responsabilidade que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, devemos aprovar uma proposta que não seja de demagogia, que não seja uma política apenas pensando neste ano, mas pensando de forma duradoura, e é assim que eu vejo a proposta da presidente Dilma. Muito obrigado.